Estamos aqui reunidos. Ah, todo mundo melhor. Estamos aqui reunidos juntos em colaboração para darmos mais um início a um episódio do Valecast da Ponte para Cá. Eu sou o Rafael Damasceno.
Eu sou o Henrique Ferraz.
E eu afiei hoje as minhas lâminas. E você, Henrique Ferraz?
Estamos com os vizires.
Mas tudo bem, antes disso...
Ué, uma vez feiticeiro, sempre feiticeiro.
Que safado, brother. Então vamos lá. Antes disso, vamos ler os nossos comentários, que nós sempre adoramos que o pessoal deixa lá no blog.
Cara, incrível que pareça, nós estamos chovendo comentários. Nós tivemos um comentário. Mas, ainda assim, um comentário importante. De Vinícius Soares. Muito bom. Parabéns. Excelente as participações também. Tragam mais. A explicação das hierarquias e títulos dentro da Camarilla foram muito legais, usando exemplos bem práticos. Aguardo os próximos. Abraço.
Valeu, Vini, pelo comentário.
Ô, Vinícius, valeu, obrigado aí, cara. E continue comentando, continue dando sugestões. Se quiser fazer críticas, são bem aceitas também. Não só para o Vinícius, toda e qualquer pessoa que quiser fazer críticas e sugestões são bem-vindas.
Com certeza. Como eu disse no episódio anterior, esse feedback que vocês deixam pra nós ali no blog é muito importante. A gente gosta de ler os comentários e interagir um pouco mais com vocês pra saber o que vocês estão pensando, quais são as suas ideias e o que a gente pode trazer de abordagem lá.
Assim a gente pode dar seguimento às nossas diretrizes, saber quais são os próximos assuntos a serem tratados dentro, é claro, do Vampiro à Máscara.
Com certeza. Então hoje o podcast vai ser sobre...
Os assassinos, os impiedosos... Ou, como alguns gostam de dizer, também os Imaculados, fazendo uma comparação com Game of Thrones.
Com certeza, hoje vai ser sobre os... hoje nós vamos
Alu Akbar.
Alu Akbar. Hoje nós vamos falar do clã Samita.
Mas temos convidados, Rafael. E quem são eles? Jonathan Krizel, vulgo John, e Liz. Liz Lani Carvalho.
Falem aí, pessoal.
E aí, gente, tudo bem?
Olá, beleza?
Tranquilo.
Mas vamos tocar a ficha, Rafael. Vamos dali. O que a gente pode falar sobre eles? Como? Quando? E quem são eles?
Vamos dali, então. O clã Samita é um clã que vem do Oriente Médio. Eles têm todo o seu berço e origem naquela região. O fundador deles é um cara que eu vou dizer que, dentre os antiluvianos, é um dos que eu acho mais legais, que é o Hakim. Eu gosto do Hakim pela filosofia dele e por ele ter sido um cara um pouco apartidário em relação aos jihadis. Ele quis sair dessas encrencas que são, tentou mostrar esse caminho para as crias, para os filhos dele, e acabou não tendo sucesso por conflitos que aconteceram posteriormente.
Sim, que a gente pode dizer sobre o início lá, Hakim? Hakim, originalmente... Dizem as línguas que ele é irmã de Arikiel, a fundadora do clã Toreador. Ele era um caçador nômade de umas tribos do norte da África.
Sim, ele é, no caso, nós chamamos ele de irmão, mas no caso o senhor dele é o mesmo senhor da Arikiel.
Exato.
Não que eles sejam irmãos consanguíneos.
Mas nós temos aqui convidados, por gentileza, dê essa contribuição, John.
Bom, vamos lá, o que eu estive pesquisando e estive entendendo do Hakim, né, que é o fundador, tido como fundador do clã Samita. Ele era um guerreiro, de fato, né, lá na primeira cidade, né, Enesh, ele era o guerreiro e ele começou a notar que o rei e a rainha dessa cidade estavam sendo transformados em carniçais. E aí ele era um guerreiro astucioso, ele era... assim, perceptivo, e começou a ficar preocupado, porque ele estava vendo qual era o rumo que a cidade estava tomando. E aí ele reuniu os melhores soldados que ele tinha em volta dele, assim, da confiança dele, invadiu lá o castelo, matou o rei e a rainha, recolheu o sangue do rei e rainha, que já eram carniçais nesse momento. E aí, o que os soldados fizeram? Ele cortou a própria garganta e ficou olhando o sangue dele escorrer. Quando ele estava quase morrendo, os soldados dele deram o sangue do rei e da rainha, que eles tinham recolhido, para o Hakim beber. Então, perceba, ele bebeu o sangue de dois carniçais diante de luvianos, né? E aí o Hakim não morreu, apesar dos ferimentos, enfim, ele acabou sobrevivendo e iniciou aí a linhagem dos Assamitas.
Sim, no caso, o rei e a rainha, eles foram abraçados pelo Caim.
Pelo próprio Caim, né?
Caim que abraçou eles. Esse, vamos dizer assim, Nós vamos acabar abordando duas variantes que existem dentro do clã Samita sobre a sua própria origem. Essa que a gente começou a comentar foi amplamente divulgada, né, na segunda edição. Então, na terceira edição, acabou tendo outras descobertas, por causa que, no caso, o Al-Sharad Warmir, lá, o antigo amigo do clã, ele deu uma tábua para um guerreiro lá que acabou escrevendo toda a história e divulgou para dentro do clã. Mas, sim, até esse momento, quando chegou nas noites finais, que a gente considera a terceira edição, o que a gente sabia do Hakim era justamente isso, que ele era o cara lá que ele foi o general, que nem o John falou. Ele acabou vendo que o rei e a rainha foram abraçados e iam acabar virando... peças de manipulação do Caim naquela época. Ele teve que tomar uma atitude, e foi o que ele fez. Ele passou a faca lá no rei e na rainha, e vocês já ouviram a história.
O legal de se comentar, já que nós estamos falando desde o início, da origem, falar sobre o nome de Hakim. Como nos outros casts, a pronúncia ela se torna um pouco duvidosa, mas nós temos também pequenas curiosidades, tal como eu ouvi algum tempo atrás dizendo que o verdadeiro nome de Hakim não seria exatamente Hakim, e sim Assam, por causa do nome Assamitas. Se tu pegar e separar esse nome, coloca Assam para um lado e Itas para um outro, porque pare e olhe para o Oriente Médio, tem muito xiita, tem muitos sulistas e blá blá blá. Neste nome, nessa junção, seria, dizem boatos, né? Dizem outras pessoas que seriam Assam, filhos de Assamita. O nome do fundador, e Ita seria filho, então seriam Assamitas. Outras curiosidades também. Assam nada mais é do que uma região na Índia, tal qual o nome também de um chá preto indiano.
Sério que tem chá Hakim?
Exato, tem chá Hakim. Um chá com o nome de Assam.
E ele é preto?
É preto. O chá é preto.
Será que tem ligação com o fato que eles escurecem com o tempo?
Cara, isso
chá,
aí...
chá, será? Será que o Mark foi pra Índia, tomou esse chá? Tipo,
cara,
cara.
No mínimo, é uma ligação muito interessante com o fato do Hakim ter bebido o sangue do rei e da rainha. Ele não foi abraçado, ele bebeu o sangue.
Sim.
Um sangue com muito poder. No mínimo, tem uma ligação curiosa aí.
Chá, é. Bebida, sangue, é. Né?
Pode ser. Ele bebeu o chá de rei e de rainha. E ganhou super poder.
Sim, mas toca a ficha aí, John.
Ou o chá levou o nome dele, né?
Também.
Em função disso.
Não,
quem disse que o chá veio primeiro?
Ovo ou galinha? Não toca a ficha?
Bom, após esse fato aí, pelo que eu vi, o Caim acordou e se enfureceu. Ele lutou com o Hakim, né? E o Hakim estava enfraquecido, enfim, tinha acabado de passar por um processo de transformação bem atípico, né? E aí o Hakim acabou sendo vencido, né, nesse momento. E aí, ok, o Caim acabou vencendo o Hakim e deixou ele jogado lá no chão, assim. E os soldados, aqueles soldados que eram partidários do Hakim, né, que eram os guerreiros de confiança do Hakim, acharam ele, cobriram o Hakim com o manto, botaram ele dentro de um baú e levaram pra longe da cidade, assim, sumiram com o corpo do Hakim. Como o Hakim tinha aquele sangue do rei e da rainha, ele conseguiu se curar, né? Passou muitos meses, assim, ele se ferrou por muito tempo, mas levaram ele embora e ele conseguiu se curar, enfim, e acabou prosperando, né, vamos dizer assim. E aí eles criaram uma fortaleza longe dali, numas montanhas lá. Eles construíram uma fortaleza chamada Alamut, conhecida como Ninho da Águia, né? Porque ela é um ponto muito alto e de difícil acesso, assim. Bom, e aí o Hakim descansou, cuidou dos ferimentos dele. E aí como ele acabou recuperando as forças, ele pegou alguns soldados que ele considerava dignos, que estavam ali, e ele transformou do sangue também, transformou eles em vampiros também.
Uhum.
E aí iniciou uma guerra contra o Caim e contra a prole dele. A audácia do cara, era pouca coisa, né?
Pois é, ele quis bocar o primeiro.
Vai na cabeça mesmo, sério, não tem...
É boladão.
Não, esse mulher é um professor de karatê meu. Ele diz assim: se tu vai bater, tu bate no maior e faz ele o rádio do. Os outros, pô, se pegou o maior, os outros vão sair correndo.
Justo.
É a lógica. Na verdade, o Hakim sabia que o Caim ia fazer mais crias de sangue na primeira cidade. E de fato aconteceu. Né? Então, essa era a ideia: que era eliminar o mal pela raiz. Né?
Uhum.
E que iniciaria a segunda geração, no caso, né? E só que o Caim não sabia, não sabia que o Hakim estava vivo ainda. Então ia ser ainda um ataque surpresa, assim. É, obviamente, não funcionou, não deu certo, né? Embora o clã, tanto os Assamitas se desenvolveram, quanto o Caim continuou na trilha de sangue dele.
Pois é, até esse momento, se a gente perceber, a visão que se tinha ali na segunda edição é que o clã era meio antagonista, né? Eles tentaram transformar o clã numa espécie de antagonista. Então, pra justificar a batalha que existia dos Assamitas versus o resto dos Caenitas, porque eles procuravam cruzar Diablera, etc e tal, eles meio que deixaram na origem que Caim e Hakim eram inimigos, que eles se conheciam, eles tiveram tretas, e por causa disso o clã se comportava da forma que se comportava em tempos atuais, caçando e destruindo outros caídos.
Vale salientar que esta narrativa do momento, nós estamos falando sobre a segunda edição. A terceira edição, ela aborda a criação do clã de uma outra visão, de uma outra maneira.
É, tipo, uma nova descoberta, quando chega a terceira edição, das origens, assim, que até choca a maioria dos assentamentos que existiam.
Ao meu ver, eu acho que esta visão da terceira edição, ela é um pouco mais aventureira com os Sassamitas. Eles se tornam um pouco mais aguerridos. Eu, particularmente, gosto. Gosto mais da terceira do que da segunda.
É que eu acho que na terceira, e de modo geral, se a gente for comparar com a segunda, eu acho que eles tentaram amarrar mais as pontas soltas que existiam dentro da segunda edição. O que acabou gerando um movimento, acabou gerando uma ação de contradição dentro do mundo das trevas. Que é uma coisa que todo mundo que acaba acompanhando os suplementos e lendo vê que eles são muito contraditórios, por exemplo.
Convenhamos, né? Todo mundo do Vampira Máscara, do mundo das trevas, é contraditório. Tu vai pegar lá livros da segunda edição, vai ser contraditório com os livros da terceira. Tanto quanto tu vai pegar uma linha do mesmo ano, do vampiro e do lobisomem, vai ser contraditório.
Pois é, por exemplo, tipo, as Filhas da Cacofonia. Na segunda edição, aquele poder de gritar delas dava dano gravado. Na terceira, eles transformaram em dano letal. Tinha esse ritual Assamita baixar de geração, que era feito de uma forma. Aí na terceira edição, eles transformaram pra uma outra forma.
Acho que boa parte do universo do World of Darkness, ele trabalha nessa questão de contradição, na questão do conflito, né? Ele trabalha gerando esses conflitos. Tu nunca sabe exatamente o que tá acontecendo. É sempre um negócio meio...
Exatamente.
Assim, tipo, tá, mas era bem assim. Não, agora tem uma leitura diferente. Uma leitura diferente, na minha percepção, assim.
Sim, sim.
É tipo assim, eu não sei também o que foi, mas eu interpreto desse jeito e esse jeito me agrada.
Não,
tipo, tá,
legal.
Mas e aí? A gente não tem acesso a fato,
sim,
né?
John, o legal é que o próprio mundo, a própria editora, ela pega e tenta remediar isso...
Gerando mais conflito.
Pois então, ela tenta remediar isso com dizendo, esta versão que tu sabia era contada pelo fulano de tal. Agora, essa versão que nós estamos dizendo é contada pelo outro fulano, sabe? Ela tenta circular, remediar, dizendo, não, mas aquela versão era contada pelo outro. E o outro só sabia meia coisa, meia boca. Sabe aquela meia pataca? É, pois então...
É, mas é isso aí. Se a gente pegar, vamos traçar um paralelo com a vida real. Tipo, o que que tu sabe da Era das Cavernas? Tu sabe interpretações de historiadores, baseado em elementos que eles acharam de pintura rupestre, de escavação, de coisa assim. E aqui me parece mais ou menos a mesma coisa. Tipo, é uma história oral que foi passando e que aí tu tem alguém que sabe alguma coisa que conta. Daqui a pouco tu ouve a versão de outra pessoa. Baseado nas percepções desse alguém que tá contando.
Pegando esse teu gancho, fazendo uma analogia, era no passado, na Idade Média, nós não tínhamos uma concepção de como que o mundo era, se ele era redondo ou não. Até então, nas grandes navegações, tu navegava, depois caía num grande abismo. Depois se descobriu que a Terra era redonda. Agora, no século XX, século XXI, se descobriu que a Terra é plana. E aí, o que que ela é?
É, tem um novo movimento dizendo que a Terra é plana. Tudo bem.
Dizem que a Terra é uma cumbuca, né? Que daí quem quer ser Terra redonda, mora na parte redonda da cumbuca. Quem quer Terra plana, mora na parte plana da cumbuca. Ninguém briga.
Pois então, se perguntar pros lobisomens, é uma tartaruga.
Toca a ficha aí, John.
É, a gente tem, já que tu falou da Idade das Trevas, a gente tem ali, a gente viveu um período no clã. O clã, basicamente, a ampla maioria dos assamitas que eram recrutados, né, que eram os guerreiros, eles eram de origem muçulmana, né? Então, dentro do âmago, do cerne desse clã, tu tem uma lógica que é uma lógica dada pelo Islã, né? Embora existam alguns perdidos ali que sigam outras fés, né? Que seguiam outras fés, enfim, né? E o clã teve essa multiversação ali dentro. E aí teve uma passagem até que a gente estava conversando antes de iniciar a gravação, que foi a ameaça dos Bali de destruir o clã, que acabou fazendo com que eles se unissem, né? Gerasse uma noção de união para conseguir destruir uma ameaça muito, muito maior, assim. E aí a ampla maioria dos assamitas acabou se tornando muçulmano, mesmo que não era nesse momento ali.
É, aí nessa parte já entramos na terceira edição. Mas vamos começar então, porque a parte de conhecimento da segunda edição é bem curtinha. Realmente, a origem do clã é somente isso. E dali em diante, o clã book trabalha a construção, hierarquia, costumes, entre outras coisas. A parte ali de história do clã, acho que deve ter 2 páginas, ou 3 no máximo. Cara, na terceira edição, acho que tem umas 14 páginas.
É bem, bem extensa um pouco a história do clã, mas eu vou tentar resumir ela.
É, vamos resumir.
Assim, ó. Existia a segunda cidade, da qual todos os irmãos de terceira geração e primos estavam em sua jihad, pessoal. Fora, é claro, Hakim. Todos eles vinham até Hakim para tentar aliá-lo ao seu lado, mas ele dizia, hoje não. Vinha outros e ele dizia, hoje não. Mas como a população de vampiros estava crescendo na segunda cidade e estava quase que desenfreado, esses vampiros da terceira geração, eles viram uma necessidade de colocar um limite nas suas crias, nos seus filhos. Mas ninguém confiava em seus irmãos, exceto, é claro, Hakim. Hakim porque ele era o neutro. Então todos eles foram, é claro que cada um por sua vez, até Hakim pedir para ele dar uma de juiz, ser o legislador e o executor na segunda cidade.
Sim, dentro da jihad, até esse momento, tipo, diferente do que a gente pode dizer hoje em dia, vamos dizer assim, as ideias de políticas dentro da jihad, tu não ter uma participação, por exemplo, ser a partidário é como se fosse a mesma coisa que tu seguir uma filosofia, é como se tivesse um credo e uma política. E
exato.
Isso é muito... Os vampiros que estavam ali na época, no caso os antiluvianos, eles acharam estranho, porque era costume deles estarem tramando, conspirando, estarem participando ativamente dentro da jihad. E um deles não tentou ficar fora disso, que foi o Hakim. E eles acharam estranho. Por aí, não. É normal, todo mundo tá tentando se enfiar uma faca aqui.
E tu não?
Como assim?
Isentão, né?
Claro.
Isentão.
Então eles... azeite?
É, então eles temeram, porque foi, não, se ele não tá fazendo nenhum movimento, então ele é muito bom, porque a gente não tá percebendo nada. Ele vai matar todo mundo, uma hora simplesmente nós vamos despertado e vai estar os 20 mil filhos dele na nossa volta ali e vão esquartejar todo mundo e vão destruir. Não, vamos falar com ele. Foi quando eles se reuniram, todos eles, bateram lá no refúgio do Hakim. Ele recebeu todo mundo, ele era muito educado, ele era muito tranquilo. E perguntaram, tá aí, qual é que é a tua? O que tu vai fazer? Não tá me entendendo por que tu não participa ativamente com todos os outros irmãos aqui, né? Todos os outros vampirões do momento aqui, dessa política aí.
Mas a Hakim...
Não, eu ia dizer... Uma ideia que pode acontecer, ter acontecido assim, lembra que a gente, historicamente, a gente está falando de um período de cruzadas, né?
Sim.
Eles estavam muito envolvidos segurando a invasão dos ocidentais.
Mas, isso é na segunda cidade.
Isso
não
ouviu,
é,
na segunda cidade.
Quando a população humana ainda estava em crescimento, em expansão. O que acontece? Todos esses vampiros foram até Hakim, tentaram convencer ele, mas eles disseram, ele disse, hoje não, para todos eles. Quando Saloth veio conversar somente com Hakim, dar a sua explicação do porquê que ele deveria ser o executor e o legislador, ele assim aceitou. Somente porque Saloth o pediu, senão não teria aceito.
É, porque Saloth deu... O argumento do Saloth foi muito bom, porque no meio de toda essa jihad vampírica, quem tava sofrendo eram os humanos, né? humanos. Exato. Que estavam sofrendo como massa de manobra e vítimas das perversidades dos anciões. Quem estava ali passando por maiores dificuldades não eram os antiluvianos, no caso, a população humana. Então, o Salote, quando chegou pro Hakim, disse assim, olha, se não é por nós, pelo seu povo, por qualquer outro motivo, faça pelos humanos, então. Porque nesse meio desse conflito todo, se não tiver alguém para legislar, se para alguém para no caso, julgar alguém realmente... dar uma policiada nisso tudo aqui, isso aqui vai deixar de existir em pouco tempo. E aí o Hakim pensou e disse, olhando pelo lado que os humanos estão se ferrando, eu acho que eu posso cobrir esse vazio que está dentro da sociedade.
Nisso, o Caim, ele assumindo essa função, ele delegou aos seus filhos serem juízes da cidade da qual humanos e vampiros estavam existindo. E é claro que a cidade tinha barreiras, tinha muros.
É, ele foi dar uma banda de um ano, né?
Ele
deu uma banda de um ano, eu acho, e voltou com as crias, né?
Na real, ele saiu, deu um ano, deu 6 meses e voltou com suas crias. Daí depois, a cada vez que Caim saía, ele durava em torno de 10 anos a cada uma saída. Depois foi aumentando a sua permanência fora da cidade. Mas voltando para a história, Hakim veio com seus filhos, dizendo ele que seriam juízes dessa cidade. A partir de então, começou-se a prosperar a paz na cidade. E alguns vampiros começaram a sair da segunda cidade e ir para outras cidades. Filhos de terceira geração. Os de quarta e quinta geração começaram a ir para outras cidades.
Os Matusaléns.
Mas, a partir de então, começou a ter o rumor de criaturas infernais, bestas, da qual elas não possuíam medo do fogo, da qual elas tinham ritos infernais, ritos demoníacos. Caim ficou curioso.
Hakim
ficou curioso. Muito obrigado. Hakim ficou curioso e temeroso ao mesmo tempo. Saulote disse, deixe comigo com os meus filhos.
Meus guerreiros santos.
Muito obrigado novamente, Rafael.
Demais.
Deixe comigo com os meus guerreiros santos. E a partir de então começou um embate dos vampiros ditos Bales com os guerreiros de Saulote. Mas Hakim viu que os guerreiros de Saulote não estavam dando conta.
Sim, né? O Salote mandou, acho que foi uma meia dúzia ali, uns 12 salubre. Ah, vão lá investigar o que tá acontecendo ali, além dos muros. Eles pegaram lá os cavalinhos, foram lá e não voltaram.
Exato. Daí...
Nem os cavalinhos voltaram.
Daí começou uma invasão de Bales na segunda cidade. Hakim começou com seus juízes, a defender as cidades. Mas a invasão estava tão bárbara, que Hakim disse, não, calma lá. Eu vou ter que ensinar para vocês coisas que vocês não aprenderam com essa vida vampírica, com essa vida imortal. Então, a partir daquele momento, ele ensinou para os juízes a como serem guerreiros. Ele ensinou seus segredos de vida mortal para seus filhos. Ele ensinou o que ele era quando ele era um grande guerreiro. A partir de então, os juízes viraram guerreiros.
Sim, e aí, como o cerco começou a ficar muito forte, muito fechado, o Salote disse que ia dar um jeito, né? Que ele ia ajudar, que junto com os guerreiros sagrados eles iam se prosperar, mas o Hakim, nesse momento, ele não levou muita fé no que o irmão dele estava dizendo. Porque a ameaça estava muito grande, então ele deu, além dele dar todo esse treinamento, começou a ter repentinamente algumas baixas mais fortes dentro das fileiras que estavam ali tentando defender a cidade, porque havia relatos que existiam alguns outros tipos de habilidades dentro dos infernalistas que era uma surpresa para eles não sabiam exatamente o que estava acontecendo. Os salubres afirmaram que eles iam conseguir conter essa nova onda que estava acontecendo, essa nova manifestação de poderes, mas mesmo assim o Hakim achou que não iam dar conta do recado sozinhos.
E aí, o que acontece? Eles se uniram e conseguiram conter os Bales. Houve um pequeno período de paz, mas novamente os Bales voltaram a atacar, mas com artes mais perigosas, com artes desconhecidas. E tanto os Salubres quanto os Assamitas não conseguiram conter. Hakim saiu e demorou algum tempo.
3 anos.
3 anos?
3 anos.
Muito obrigado. Hakim saiu e voltou, depois de 3 anos, com um grupo pequeno de magos mortais transformados em vampiros.
Sim, isso aconteceu porque quando aconteceu a manifestação, vamos dizer assim, o retorno dos Bales, quando aconteceu o retorno dos males. Eles acabaram destruindo uma cidade inteira. Eles,
exato.
Eles, simplesmente, os moradores sobreviventes da cidade que tentaram falar com... Que falaram com o Hakim e com o Salat pra passar o que tinha acontecido, eles falaram que poços tinham aberto no meio da cidade, que começou a ter... chover sangue, começou a acontecer um monte de calamidade ali dentro. O bicho pegou dentro da cidade e simplesmente ela desapareceu, ela ficou enfrangada.
Na verdade, sim, a necessidade de conter uma ameaça tão poderosa versus a ausência do hacking bateu desespero, né? Quem tem medo, né?
Exato.
E aí eles começaram a gerar, os assamitas que estavam ali começaram a gerar novos seguidores, novos discípulos, neófitos, com uma velocidade maior e aí o critério de seleção acabou tendo que quem temos aqui?
Pois é.
E aí foi onde eles abraçaram alguns magos que estavam ali, que não eram necessariamente guerreiros. E aí que começou a ter um cruzamento de gente que não era efetivamente guerreira para defender, mas tinham características, no mínimo, curiosas.
Exato.
Né?
Sim, sim.
Que após a primeira derrota dos Bali, né, o primeiro ataque dos Bali, eles começaram a explorar com mais afinco os poderes do sangue. O que o sangue pode dar?
Vale lembrar que quando a primeira derrota aconteceu dos Bales, eles afirmaram, os Salubis afirmaram, que os Bales tinham sido extintos, que eles mataram todos os Bales.
Sim.
E aí, quando eles retornaram, foi uma surpresa pra Hakim. Ué, mas, ô Zé, tu não tinha me falado que tinha detonado tudo?
Sim,
então... Vou aqui, Marimondo,
qual é que é a tua?
É bem isso.
Foi porque quando voltou a ameaça Bali, todos os antiluvianos se reuniram e foram cobrados, Hakim. Tipo, cara, tu falou que tu tinha eliminado toda a ameaça dessa tribo, que naquela época eles chamavam de tribo,
sim,
né? Dessa tribo e estão aí de novo e destruíram uma cidade inteira.
A informação de que tinha sido todos destruídos tinha sido saído de Saulot para Hakim. Saulot falou, afirmou para Hakim que eles tinham sido destruídos.
A gente tá falando aí de meio milênio, 500 anos aproximadamente, entre o primeiro conflito e o segundo.
Mas
os males se reorganizarem, sim, e tal, o que dá tempo também de todo mundo baixar a defesa, né?
Claro.
Por mais que um vampiro tenha a perspectiva da vida eterna, ok, uma ameaça que tá extinta, não tem o que me preocupar também.
E pra eles, meio milênio são 2 horas, não?
Comparativo, né?
Meia hora. Então, realmente, por os males, agora vamos usar a palavra abertamente, começarem a usar magia pra atacar a segunda cidade ali, aquele pessoal, eles se obrigaram a ter que realmente trazer esse tipo de habilidade pra dentro do clã pra eles conseguirem combater fogo com fogo, né? Então o Hakim foi lá, deu essa banda de 3 anos e trouxe 3 feiticeiros com ele.
E vale lembrar que no clã Book Assamita é dito que abertamente essa magia do sangue que os Assamitas trouxeram, que essa magia de sangue, ela foi a primeira, entre aspas, a ser apresentada entre os vampiros. Que até então, ela, entre aspas novamente, não existia magia de sangue. Mas todo mundo sabe que antes dos Assamitas existiam a magia kuldúnica, os Tizimizes.
Essa magia de sangue dentro do... Se forem pesquisar lá no Clubbook, vai estar como feitiçaria Assamita. Depois tem um livro de suplemento do vampiro que fala sobre só linhas taumatúrgicas, eu acabei me esquecendo o nome. E ali ela é apresentada com o nome de Duranqui, que seria os mestres do céu e da terra. No caso, seria a variante de magia praticada pelo lançamento.
Mas eu vou dizer pra vocês que essa parte da história eu acho muito a fuder, eu acho ela muito legal, porque ela, se vocês puderem ter um tempo e ler, vale a pena. Porque assim que Caim conseguiu, voltou com os... Desculpa, novamente. Assim que Hakim chegou com os feiticeiros, eles começaram a ter um pé de igualdade nessa guerra. Conseguiram acabar com a guerra, com a invasão Bali. Teve esse momento novamente de calmaria. Mas nesse momento de calmaria, seus filhos começaram a sair para as outras cidades. E nessas outras cidades, nós tivemos as castas dos juízes e dos feiticeiros. E eles começaram a entrar na jihad. Isso?
Foi os vizires, não foi os feiticeiros.
Ok, obrigado. Os vizires e os guerreiros?
Isso, mas foi assim, ó. Só remontando um pouquinho antes. Quando trouxeram o conjurador de magia pra dentro do clã pra quebrar o pau com os Bali, em resumo, Não foi tão simples. Eles acabaram fazendo incursões nas ruínas dessa cidade que tinha desaparecido. Eles foram lá, tudo tranquilo. Só que o que aconteceu foi meio que um chamariz. Eles fizeram toda a força de defesa da cidade ir para essa beirada, que era uma cidade de fronteira. Enquanto acredita-se que foi magicamente que os Baelish foram pro lado oposto e organizaram o ataque. Eles acreditam que, impulsionado por forças infernais, etc e tal, eles conseguiram flanquear a cidade. Então, eles criaram um tumulto na beirada para todo mundo, inclusive os assamitas e os salubres, irem para aquela investigar aquele ocorrido, enquanto eles atacaram na parte oposta. Então, enquanto eles estavam fazendo essa incursão, chegou um carniçal todo arrebentado lá da cidade e disse: olha, vocês vão ter que voltar, porque lá na cidade o bicho tá pegando, a gente tá quase morrendo e etc e tal. Então, o que aconteceu? Eles pegaram um dos guerreiros lá, que eu esqueci o nome, tem até no livro, mas ele disse assim: não, beleza, eu vou levar parte do nosso contingente e vou lá fazer a defesa dessa cidade.
Manchaca,
é isso. Ele foi pra lá, junto com esses guerreiros que sobraram, e acabaram sendo todos destruídos.
Essa passagem da destruição é bem interessante, porque, de novo, tá muito linkada com uma realidade. Quem acompanhou alguns anos atrás, que teve lá o último ataque atrás do Bin Laden lá, sabe que aquele povo daquela religião, daquela região, tem uma prática, que é usar as cavernas daquela região. Né, aquelas montanhas do Oriente Médio, não é só areia, é cheio de formação rochosa com caverna. E são cavernas infinitas, assim, são gigantescas e muitas, enfim. E os guerreiros que estavam lá, que eram vampiros, que temiam o sol, aquela coisa toda, se escondiam dentro dessas cavernas de dia. Né? E os Baelish entraram nessas cavernas e começaram a tocar fogo por dentro das cavernas. Que foi a estratégia Baelish para aniquilar ou para combater essa onda de contra-ataque. Né? Então, os Baelish ainda tinham existia a vantagem das asas, né? Eles podiam voar, então o deslocamento dos Baelish era muito rápido comparado com qualquer outro deslocamento. E aí eles ainda fizeram essa...
É por causa dos investimentos infernais que eles tinham, eles conseguiam voar e fazer outras coisas.
Exato. Então... Inclusive, dá a impressão, né, pelo menos, que o Manchaca só estava fazendo água. Assim, ele não conseguia... Quem olha de fora parece que o Manchaca agiu só com informação falsa, assim. Com informação que ferrou ele, assim. Parece que tomou um monte de né, friendly fire, assim.
É, exatamente. Exato. Até porque acho que foram outros clãs, até mencionaram que foram alguns Ventrus, outras coisas.
Sim, foi mencionado que alguns clãs, eles entraram para as práticas infernalistas.
Isso, eles foram seduzidos,
eles foram,
né,
seduzidos pelos Baelish e começaram a passar informações falsas para os assamitas, para que eles fizessem ações para ajudar os Baelish.
Isso, e aí acabou gerando todo esse transtorno. Então, quando os poucos sobreviventes que ficaram presos dentro dessa caverna, já estavam sem esperança, acharam que iam perder a guerra e a batalha, simplesmente aconteceu um tremor dentro da caverna, começou a cair, escorrer sangue pelas paredes.
Sim.
E começou a ter um ziriguidum forte ali. E aí verteu tanto sangue dentro dessas cavernas que dizem que as pessoas ficaram cobertas até em torno, um pouco acima do tornozelo, de tanto sangue que acumulou naquela região, ali dentro da caverna, e eles conseguiram ouvir passos lentos, devagares, semelhantes a de uma criança, que eles não sabiam, e eram muito vagarosos. Então se apresentou para eles um jovem, praticamente uma criança, acho que estava com os olhos queimados, e se identificou como o Shug, e disse que foi mandado por Hakim para ajudar eles naquele momento de dificuldade.
Que também era uma criança da noite.
Exatamente, ele disse que era do sangue. Ele disse: eu sou do sangue e Hakim me mandou. Então, junto com o Shug, que é um feiticeiro top 10 da balada, eles conseguiram destruir todo aquela onda que tava ali dentro dos Baelish tentando matar eles.
Vamos falar sério, na real, não foi junto com o Shur, foi o Shur, foi o cara que exterminou toda a putaria que tava rolando ali.
Pois é, não. Nós vamos falar mais vezes desse carinha, porque ele é um cara bem boladão.
Porque foi ele sozinho, ao meu ponto de vista,
que destruiu os Baelish.
Porque todos os outros já estavam intimidados, sem esperança de permanecer, entre aspas, vivo.
É, eles devem ter pegado uns pompons, foram pro lado assim, e aí começaram a me dar um U, me dar um R, enquanto o Shun começou a fazer o trabalho sozinho ali. Provavelmente foi isso que aconteceu. Então, depois que eles conseguiram essa vitória em cima do Clã Baile pela segunda vez, que eles conseguiram detonar eles pela segunda vez, que aí voltou aos poucos a ter um pouco de paz dentro dos muros da cidade. Só que agora me ocorreu um negócio que eu não lembro. Eles foram amaldiçoados pelos Bailes, os guerreiros, da primeira invasão ou foi na segunda?
Da segunda invasão.
Que amaldiçoaram eles com uma sede tremenda, né? Que aí os guerreiros ficaram com sede de sangue vampírico, por isso que eles são viciados em sangue de vampiros. Essa maldição quem deu pra eles foi o Clã Baile. Tanto que por isso que diz que durante um contratempo que teve ali, que um dos juízes teve que resolver dentro da cidade, ele acabou indo dar uma advertência pra um outro vampiro que tava causando problema ali. E acabou diabilizando sem querer, ele não conseguiu parar. Ele se jogou pra cima daquele vampiro, começou a tomar o sangue sem parar, e quando veio ele diabilizou sem querer.
E foi o primeiro Diabler.
Sim, e aí
foi o primeiro Diabler da história.
Dizem que o nome dessa vítima era Amaranto. Por isso que na Idade das Trevas eles não usam o termo Diabler quando tu comete o ato de, né, sugar esse instante do vampiro pra pegar os poderes dele. Eles chamam de Amaranto na Idade das Trevas. Por causa desse acontecimento que teve nessa cidade.
Mas, João, tu tem um fato curioso a colocar?
É, não, eu tava vendo que aquela expressão hoje não, que quando o Haken se colocava de lado naquela política, naquela guerra política dos vampiros, né? No Game of Thrones a gente teve, né? A menina ali...
A Arya.
A Arya Stark, ela fala, né, perguntaram pra ela, né, o que vamos dizer pro Deus da Morte, o que dizemos pro Deus da Morte, essa expressão.
O Ciri Forel.
Hã?
O Ciri Forel.
O mestre da Arya, logo na primeira temporada.
Sim, beleza.
Ciri Forel que ensinou isso.
E aí, a resposta, que é uma resposta já meio pré-determinada, né, é hoje não, né, to be da or, né, e o George Martin, né, ele buscou, vou citar ele, né, eu não inventei uma língua valeriana, o que eu fiz foi esboçar as línguas maiores desse mundo em linhas bem gerais e dar a cada uma delas sons e grafias características, né, o Martin se compara com o Tolkien, né, que o Tolkien inventou a língua élfica, só que o Tolkien é filólogo, ele é doutor em Oxford, então ele tinha tempo para inventar uma língua nova. Não era, a ideia do Martin é pegar o que já existia no mundo e trazer. E essa expressão hoje não é uma expressão comum no mundo árabe. Ele é uma expressão meio cultural do mundo árabe.
Já que nós estamos falando de um clã árabe,
então,
né?
Então a gente traça muita coisa disso aí, né? Dá pra traçar muito paralelo histórico nisso aqui.
Sim, justo.
Sim.
Histórico e cultural, né?
Isso. E aí, depois que deu toda essa treta entre os Bailes, novamente, e os Assamitas, foi quando o Hakim, que viu que os seus irmãos continuavam com essas jihadis dentro da cidade, fortes, e coisa que estava acontecendo, ele decidiu peregrinar. Então, ele juntou ali os filhos dele, né, o juiz, aquela galera toda, que já não estava mais precisando agir tão ativamente dessa forma, um grupo, uma caravana de mortais, e saiu caminhando por fora da cidade. Em resumo, ele foi dar uma banda. Ele começou a caminhar por muito tempo. Ele passou por terras ali da primeira cidade que foi destruída, que eles achavam que foi um ritual que foi feito, por isso que aquela cidade foi toda engolida. E depois daquilo, as terras eram muito inóspitas, elas não eram habitáveis, não tinha como assentar um acampamento para fazer plantio, essas outras coisas. Mas quando eles olhavam para Hakim continuava. Ele disse, não, nós temos que seguir em frente. Mas ele não falava dessa forma, ele simplesmente olhava e a galera entendia. Então, com o tempo, pessoas começaram a morrer, começaram a diminuir o número de caravana, alguns vampiros começaram a perecer também durante o trajeto, por fazerem acampamentos mal feitos, onde a luz do sol podia entrar e acabava destruindo eles.
É que nós temos que lembrar, né, Rafael, da geografia do local.
Sim, é um deserto,
né? A geografia do local é um grande perigo para a vida vampírica. Nós temos um grande deserto, nós temos cavernas, montanhas... Mas uma fortaleza, uma fortificação para que o vampiro pudesse se esconder era quase nula.
Era exatamente isso, era toda a dificuldade que tem de cainitas fazerem viagens durante esse período medieval, era muito complicado. Medieval não, né? Bem antes do medieval.
Vale lembrar que isso não era só os cainitas que sofreram nessas viagens, né? Os servos, os...
Sim, os caiçais.
Porque não tinha água, não tinha comida.
Exato.
Não, as coisas necessárias à vida normal também não era escassa, era difícil. Então, todo mundo se ferrou, né? Quem foi pra sair, tanto os vampiros quanto os mortais.
Isso, eles tiveram que começar a bater os humanos, porque provavelmente eles iam acabar morrendo mesmo. Então eles começaram a bater esses humanos durante o trajeto. Mataram mesmo. Mas ele sabia que todas as pessoas acreditavam nele, no caso o Hakim, e que eles iam seguir eles até o final da vida deles. Até a última fagulha de vida. Ou não vida.
Os servos, pelo que constam nos relatos, praticamente todos foram abatidos.
Né? É, sobrou acho que quatro
sobrou
grupos.
Poucos.
É, quatro grupos.
Meia dúzia.
Pelo guia do clã, nós temos 50 filhos de Hakim, uhum, e 8 grupos de servos.
8 grupos de servos, é, exatamente.
Que é um número, né, minúsculo.
Isso.
Pra 50 vampiros se alimentarem.
É quase nada. Então,
que eles chegaram e falaram: ô galera, vamos ter que fazer uma suruba aí coletiva aí, ó, todo mundo aí, ó.
Não, lembra o seguinte, quando eles chegaram no pé da montanha, que era o destino da viagem, eles, sim, tinham que escalar o raio,
exato,
da montanha.
É, já tava, né, no palitinho.
E escalar o raio da montanha pra achar o quê no topo da montanha?
Não, mas aí que tá.
Até esse momento ninguém sabia.
Não, mas quando eles chegaram lá, eles sabiam. Tinha mais bala esperando lá em cima. Du-du-du. É, tipo assim, né? Não, não termina nunca isso aqui, tia.
É,
e eles ficaram já fraco, ferrado, sim, mal, não sei o que, ainda tinha.
Eles falaram, daí o Hakim falou, né, organizada, vamos lá, vamos terminar de quebrar esses balas aí, que depois no final tem suruba, tem cerveja, tem sexo, droga, rock and roll, organizada. Partiu!
É, isso aí, glória pra todo mundo.
Não, porque pra poder voltar pra ter uma população boa...
É, vocês vão ter que se multiplicar aí.
Assim, o Hakim tinha certeza, né? Que a lealdade daquele pessoal ia seguir até,
sim,
a morte.
Até a morte. Sim.
E talvez depois. Né?
E talvez.
Inclusive após a morte.
Após,
né,
a morte também, exato.
Mas assim, o fato de não significa que eles não precisam de comida, que eles não precisam de,
sim,
os vampiros não precisam de sangue. Não, tinha que dar atender essas necessidades, né?
É, até que o Hakim chegou num ponto, ele olhou pra galera e simplesmente disse aqui. Aí o pessoal ficou meio, como assim, aqui?
Exato. Como assim, aqui?
Como assim, aqui? Aqui o quê? E aí ele pegou a lança dele, cravou a lança dele no...
E abriu-se galerias.
No sapé da montanha. Não, aí surgiu um trono.
Surgiu um trono.
Exato.
Surgiu um
trono,
trono de pedra preta.
Preto,
verdade,
negro. E aí ele sentou no trono. Aí que corre um negócio estranho na história. Ele senta no trono e o trono afunda.
Exato.
Aí a galera sai atrás, acha as galerias das cavernas.
E uma grande, um grande salão.
É, um salão não, top. Eles acharam que foi tipo a Tartaruga Ninja lá, quando estavam procurando um refúgio no 2. Simplesmente
não,
eles acham lá um
não,
trem abandonado,
seguinte,
fodão, com uma galeria lá, e a casa deles. Fica
lembra
top.
Lembra do Senhor dos Anéis? Do Hobbit? Da Montanha de Smaug?
Ah, tipo isso. Sim,
é
sim,
tipo
sim.
Isso, tipo aquelas galerias.
É, eles acham umas galerias lindas, só que
não,
aí tem...
Não, a Alice não viu ainda.
Tomou um spoiler. Não, sentimos muito, mas acabou de tomar um spoiler. E então, quando eles acham o Hakim sentado no trono, ele tá todo arrebentado. E eles não sabem por quê. Ele tá cansado.
Ele tá mega cansado. Mega
cansado, parece que ele fez, tipo, aquela imersãozinha ali de alguns minutinhos, ele deve ter feito uma batalha épica com alguém. Só
que
não...
Aí que tá.
Quando o pessoal percorreu, chegou lá embaixo, ele tava nos túneis, ele tava todo acabado, todo arregaçado, cheio de ferimentos, sangrando.
Tava arrebentado, e a galera não sabe até hoje o que aconteceu.
Tava no bagaço.
Mas aí tem interessante, quando isso do trono aparecer e tal, ele sentar no trono, surgiu uma águia de penas negras.
Isso. Exato.
E essa águia ficou sobrevoando, e isso gerou um certo estranhamento, assim, pessoal.
Será que ele largou na mão com a águia quebrou ele?
É interessante, mas a águia tava voando, quando eles desceram no túnel, a águia tava no ombro dele, sentada, e quando eles entraram na câmara onde ele tava, a águia voou, e assustou eles de novo.
Vale
ela não parece o inimigo do Hakim.
Vale lembrar
vai
que...
Vai saber que se ele teve que domesticar ela, e ela é uma águia boladona, e
demoraram
quebrou ele.
Mas vale lembrar que quando eles desceram o túnel, e aí encontraram o Hakim todo ferido, todo no bagaço,
todo lanhado,
quando eles olharam para o teto, não era mais o teto, sim um céu. Ou seja, alguma feitiçaria, alguns paranauê o Hakim fez para que o teto não fosse mais um teto e sim um sol. Um céu.
Sim,
sol.
Um céu.
Mas imagina só um sol ali.
E só no Hakim ter sombrinho, assim. Eu vou matar todo mundo que nem o Capadócio fez. O Capadócio falou, trancou a galera, vou matar vocês tudinho aqui agora.
Não, isso aí é um outro cast. Só um spoiler. Um cast dos... destruídos.
E então aconteceu todo esse negócio e eles puderam se estabelecer ali como casa naquele local. Então, com o tempo, acabou se originando, se dividindo as três castas, né? que eram os guerreiros, os juízes e os vizires, e eles ficaram ali. Ergueram uma grande biblioteca, que era onde os, no caso, os feiticeiros faziam as suas pesquisas, coisas do gênero e tal, e o clã começou a prosperar ali lentamente. Mais pessoas foram abraçadas com o passar do tempo, né? E aí rolou o sexo, drogas e rock and roll, porque precisava, né? Pra aumentar a população de alimento ali. E aí, depois desse tempo que... Assim, aí sim, os vampiros que estavam ali, os cainitas, começaram a se expandir para outras regiões. Aí já tinha o Império Romano nessa época. Já tinha mais outras cidades. Eu acho que Jerusalém já tinha também.
Já tinha Cartago.
Ainda... Já tinha Cartago,
exatamente. Vale muito bem lembrar Cartago.
Ainda nesse momento ali, eles tiveram... A maioria dos 13 grandes clãs ficaram na segunda cidade, né? Mas eles encontraram outro clã onde eles tiveram conflitos ali na... naquela região do Alamute. Que é os seguidores de Sete.
Sim,
que eles entraram em conflito com os seguidores de Sete nesse momento. Os seguidores de Sete, que não são burros, né? Eles entenderam que eles precisavam ter diplomacia com esse clã. E aparentemente...
É que se tu for para analisar os seguidores de Sete, eles residem em uma região próxima, né? Que é o Egito.
Sim.
Que é bem próximo. Então, ou seja, os limites de uma cidade batem nos limites da cidade deles.
Sim.
Então, conflitos iriam gerar.
Sim, e aí com essas viagens, alguns assamitas foram lá, começaram a explorar o Império Romano, ou começaram a explorar a Grécia, e foi aí que começou a treta, que é entre Esparta e a Grécia? Grécia? Atenas.
Atenas. Exatamente. Esparta e Atenas.
Esparta e Atenas, aí começou a treta. Então, quando esses dois povos começaram a entrar em guerra, a se agredir, etc e tal, tinha assamitas dos dois lados.
Isso.
Então, eles... Foi, no caso, pra Alamute um pedido de ajuda do clã, pra poder ajudar, eu acho que foi Esparta.
Guerra do Peloponese, né?
Peloponese, eu acho que foi Esparta, teve um pedido lá pra ajudar. E, óbvio que Alamute, como a filosofia do clã era ser neutro, a filosofia do Hakim era ser neutro, ficar na paz dele, não teve resposta. Então foi mandado duas comitivas. Foi uma comitiva de Esparta e uma comitiva da Grécia, pra tentar... de alguma forma, conseguir apoio do clã para um dos lados. Só que quando chegou lá essas duas comitivas, e elas eram inimigas, o pau fechou. Eles começaram a guerrear entre eles. No caso, eu acho que os gregos ganharam, ou os espartanos ganharam. Um dos lados eu sei que acabou prosperando. E quando o ancião lá chegou, que no caso o ancião é o cara que fica cuidando lá de Alamute na ausência de Hakim. Quando ele chegou lá em cima, e aí ele tentou parar aquela coisa toda lá, não sei se foi o Cecil ou foi o Cecilo, um dos dois. Chegou lá e conseguiu...
O Cecil conseguiu acalmar.
O Cecilo, né? Ele foi lá e conseguiu acalmar a galera. Aí tinha acontecido várias destruições, mortes e cinco assamitas.
Muitas.
É, e parece que cinco assamitas foram destruídos durante esse conflito. E aí, então, o Hakim ouviu a história, ficou indignado, ficou furioso e mandou todo mundo entrar porque ele queria fazer o pronunciamento. Ele queria... ele queria tirar o chinelo e...
O Hakim ficou bolado.
Né? Ali... Ele ficou furioso.
Isso a gente tá falando de 400 e poucos antes de Cristo, né?
Isso.
História. Eita, antiga.
Aí eu tenho mais história.
É muito sangue pra rolar.
Meu Deus.
Não. O cara ficou bolado. Chamou todo mundo ali. Chamou ele de chacais. Que ele tentou mostrar pra eles uma visão de fora da jihad. Mas o clã não acabou entrando nessa parafernália toda aí. Que era todo mundo, ele na verdade disse assim, não vou mais andar com vocês, vocês não são os filhos, as pessoas que eu criei, eu não quero mais estar no meio de vocês porque eu não tenho pais, eu não identifico mais vocês como as crias que eu tinha no passado, eu acho que foi mais ou menos isso que ele pensou, vocês são uma coisa que acabaram se contaminando com a ideia dos vampiros de outros clãs, entrar nessa jihad e eu tô indo embora. Eu vou embora, não quero mais saber de vocês, mas eu me encher o saco, eu vou matar todo mundo.
Nas palavras do Hack: querem meu apoio, mas ganharam apenas meu desprezo.
E teve um vampiro, um único assamita que tentou suplicar para Hakim. Ao mesmo tempo, ele foi morto.
Sim, porque eu acho que na visão do Hakim era intolerável os membros do clã se atacarem.
Sim.
Na verdade, não é só se atacarem, mas é se envolver na jihad.
É?
Exato.
Ele, assim, as palavras do Hakim deixam muito claro assim, que o clã samita deveria ser um clã superior. A ideia é que ele fosse, que ele entendesse que aquilo ali é um jogo político que visa o benefício de algumas pessoas só, e que todos são tornados peões, e que eles deveriam ser, mas os filhos não conseguiram captar essa elevada ideia. Né? E aí acabaram seduzidos pelo jogo, né? É um jogo sedutor, assim.
Uma hora ou outra tu vai entrar. É. Pelo bem ou pelo mal.
Isso gerou o desconforto deles. Gerou desconforto, não, gerou uma decepção tremenda, né?
Isso, ele foi embora. Porque até aí chega o ponto, se não me engano, de um lado tinha os guerreiros, acho que em Esparta, e os visírios na Grécia. E aí então essas duas castas acabaram tendo em conflito de ideias. Então, quando o Hakim foi embora, aí, no caso...
Os guerreiros estavam em Atenas.
É, os guerreiros estavam em Atenas. Então, daí, no caso, os feiticeiros disseram assim, olha, quem criou essa confusão toda e fez nosso pai ir embora foram vocês. Nós nem estávamos sabendo que isso estava acontecendo. Nós não tomamos parte disso aí. Então, eles meio que quiseram ficar neutro na jogada. Os vizires acabaram levando toda a culpa, porque os guerreiros botaram a culpa neles. E se eles não ficassem quietos e aceitassem a culpa, os guerreiros iam pular pra cima de todo mundo ali dentro da Lamut. Eles começaram a intimidar todos os outros assamitas pra tentar tirar um pouco da culpa de cima do ombro deles. Mas, na verdade, as duas castas tiveram participação ativa em deixar o Hakim boladão, em resumo. Então, com algumas concessões, os vizires acabaram sendo deixados ali, poupados. Conseguiu se acalmar os ânimos de novo. E aí o clã continuou tentando seguir em frente. Só que agora eles não tinham mais o pai deles junto com eles. Então, por costume do clã, é sempre o mais velho, a cria mais velha que tem, que fica no senta no trono negro e fica cuidando dos afazeres do clã.
É, o Hakim, depois disso, o Hakim, uma vez a cada século, ele aparecia no clã, isso, mas não como líder, só como um conselheiro.
Exatamente.
Né? E o último relato da aparição do Hakim, pelo que tinha aqui, foi em 68 a.C., que ele ficou na biblioteca, na grande biblioteca lá da cidade.
Por 6 meses, né?
Isso, por 2 meses. Aliás, por 6 meses, desculpa.
6 meses.
Por 6 meses, revisando os primeiros, mais antigos registros que o clã tinha. E quem notou, parecia que ele tava com medo, sabe? Era uma coisa estranha, assim.
É, ele antecipou alguma coisa que aconteceu.
Exatamente. E logo depois que ele saiu, foi quando as tropas romanas invadiram ali aquela região e anexaram a Síria e a Palestina ao território de Roma. Foi por aí.
É legal lembrar também que nesse conflito entre as castas, acredito que tenha sido os vizir, que eles quase foram extintos pelos guerreiros.
Sim, por causa dessa treta.
Mas os feiticeiros, como se eles estavam neutros, eles foram lá e não.
Intermediaram.
Fazendo com que os vizires ainda existissem.
Então, depois que deu toda essa treta aí dentro do clã e o Hakim foi na banda, alguns outros assamitas relataram que encontraram ele em algumas outras partes do mundo. E a última vez que eles falaram, assim, de terem visto ele ativamente, ele tava debatendo sobre filosofia com um outro vampiro, que era o Mithras. Ele
Exato.
Tava falando com o Mithras do Clã Ventru, o Matusalém Mithras. Eles tiveram um debate gigante sobre essa filosofias da vida e tal. Porque, se eu não me engano, o Mithras é ali da Grécia, Roma, então era um período onde a filosofia tava muito grande.
Mithras é de Londres.
Não, sim, mas antes disso. Bem antes disso. Ele tava por aquela região ali. Tanto que o deus Mithras, que seguem ali em Roma, é ele, no caso é a representação dele. Esse ancião é tão ardiloso que ele conseguiu fazer que os mortais venerassem ele como um deus. E ele criou uma vertente que é o mitraísmo, que é uma espécie de religião, onde ele era o topo dessa religião e ele conseguiu englobar várias outras famílias menores a serviço dele. Por isso que ele conseguiu dominar quase a Inglaterra inteira na época. Mas é para outro podcast. Então, ele tava debatendo filosofia com o Mithras. Depois ele foi visto mais numa outra ilha lá por alguns guerreiros. Depois não foi mais visto nunca mais.
Legal,
e é interessante que eu acho que o Mithras, se eu não me engano, eu acho que ele tem magia na ficha dele.
Ah, não lembro.
Eu acho que ele tem na ficha dele, ele tem Duranqui. Uhum. Tanto ele quanto Kretos, a cria dele. E eu tenho quase certeza que ele aprendeu com o Hakim.
Legal de se colocar é que no livro também consta o nome de um outro antediluviano. Que Hakim encontrou outro antediluviano e ficou conversando, que era o Meket.
O Tzimisce?
O Tzimisce, exatamente.
Trocou uma ideia com o Tzimisce? Não sabia.
Mas toca a ficha. Continua aí, John.
Pelo que eu lembro aqui também, eles não tiveram muito interesse nas guerras de Roma. Eles circulavam dentro do Império Romano, enfim. Alguns até trabalhavam como guarda-costa de algumas pessoas que tinham dinheiro, tipicamente malcavianos e Ventru. que transitavam por ali, mas eles ficavam mais ainda focados nessa parte do Oriente Médio, norte da África, que é Sim. o território deles mesmo. Eles não deram muita bola para a Europa, até que chegou as guerras de Cartago. Isso. E aí parece que rolou uma treta mais fechada, assim. Aí a gente já tá falando lá por volta de 200 depois de Cristo.
Cartago ali, eles acharam, ouviram sobre a cidade, né? E então eles viram que tinham vampiros coexistindo com humanos e eles lembraram os deveres deles lá da primeira, da segunda cidade, na época que eles eram juízes. Então o número de assamitas se reuniu e disse assim, não, vamos lá, né? A gente vai ter que ser juiz de novo, porque se tá tendo uma interação entre vampiros e humanos de modo aberto, a nossa função era justamente mediar para que os vampiros não fizessem, extrapolassem com os humanos e tal, e começasse todo aquele jogo de intriga de novo.
Sem falar que Cartago, ou Cartago, ela era uma utopia, uma cidade utópica brujá, uma coexistência entre humanos e vampiros, e uma cidade à altura rival a Roma.
Isso, e aí quando esses assamitas chegaram lá, eles foram tão bem recebidos, eles acharam que iam ter conflitos, que ia rolar um monte de problema. Chegaram lá, os brujá receberam de braço aberto, deram refúgio pra eles, disseram, não, podem ficar aí o tempo que vocês quiserem, não tem problema nenhum. Aqui tem bastante alimento, tá tudo tranquilo aqui. E os assamitas, tipo, bah, legal, né? Achando que a gente ia chegar aqui, ia ter conflito, o pau ia pegar. Mas os caras receberam a gente tri bem. E eles foram passando os anos ali e começaram a esquecer o que eles vieram fazer. Que eles realmente vieram ali pra controlar um pouco a situação. E acabaram virando cidadãos da cidade. Ficaram por ali, interagiram e se esqueceram da função que eles foram fazer. Então, com o tempo, começou a ter uma outra influência novamente dos Baali dentro da cidade. E só foi...
Volta o cão arrependido.
Volta o cão arrependido pela terceira vez. E eles só descobriram isso porque uma cria de um desses samitas que foi lá, já estava seduzida já por essas monstruosidades que eram feitas, essas coisas, as práticas Baali. E convidou o senhor dela, disse assim... Então, essa cria convidou o senhor dela pra, tipo, vamos lá, né, fazer essas práticas e tal, porque é o que tá rolando aqui no momento em Cartago aqui, festim de sangue, morte, destruição e tal. E aí, ofereceu pra ele o sangue de um outro vampiro que tinha sido sacrificado. E aí, esse senhor ficou, tipo, os bugalhões olhão e disse, meu, tô dando no pé, tu tá maluco. Fugiu da cidade, foi embora. E nesse meio tempo, tentaram destruir ele, não conseguiram. E aí, ele foi avisar o pessoal de fora o que tava acontecendo, ó, lá em Cartago... Não é bem o que os brujá estão falando, não é uma utopia onde eles coexistem com os humanos e tá todo mundo bonitinho e tal. Eles estão começando a fazer sacrifício lá e os Baali estão metendo naquela cidade. Então o que os Ventru fizeram? Que na época o príncipe dali da Grécia, daquela de Roma, naquela época era Ventru. Ele olhou e disse assim, ó, vamos ter que intervir, vamos ter que ir lá na nossa cidade, vamos ter que resolver esse problema. E aí os Mocavianos se juntaram aos Ventru, porque eles... Não, eles têm insights, né? Os Mocavianos costumam sentir mais fáceis emanações e as coisas da realidade, vamos dizer assim. Então eles perceberam que aquela cidade realmente tinha uma mancha negra, que tinha um problema. Juntaram forças. Alguns, pouquíssimos, assamitas se juntaram à empreitada. E eles atacaram Cartago. Então eles foram lá, passaram o cerol na cidade, destruíram tudo. Alguns assamitas não perdoaram, no caso, essa investida, porque existiam assamitas lá dentro e eles foram destruídos pelos Ventrus. E os Ventru e os Assamitas têm essa teoria que, tipo, só a gente pode destruir pessoas do nosso clã. É a coisa, se o cara tá ofendendo todo mundo aqui, eu vou ali e mato ele, mas ele é do meu clã. Agora, se tu for ali matar ele, eu vou te matar, porque tu não tem jeito de fazer isso. Então, nesse meio tempo, nessa meia treta que eles acabaram destruindo Cartago, o clã se ressentiu com esse tipo de problema que aconteceu. E aí, com o tempo, começou a expansão, né? O clã começou, os outros clãs começaram a expandir, e depois, muito mais tempo, teve... A criação da Camarilla, a Camarilla acabou se originando por causa das revoltas anarquistas que tinha na época. Os assamitas entraram junto com eles nessas revoltas anarquistas. E então, mas o período que maior marcou, vamos dizer assim, o conflito dos assamitas com vampiros europeus, entre outras regiões, foi por causa das cruzadas.
Rafael, uma coisa que tu tá te esquecendo, que é importantíssimo colocar, já que tu citou a criação da Camarilla, foi a influência dos Tremer no clã Samita.
Como assim, Bruno?
A maldição do clã.
Já chegou. É que a cruzada é antes disso.
Mas sim, mas o clã Tremer só entrou na Camarilla devido a esse feito que eles fizeram com os Samitas para frear eles.
Sim, só vieram o clã por causa disso também.
Para lá. Vamos ter que...
Eles só viraram o clã porque assinaram aquele documentinho lá do clã Tremer.
Toca a ficha no Sassamita aí. Continua. Continua porque senão vai dar treta aqui.
Chateadinho.
deixa eu só introduzir mais um elemento histórico daqui.
Claro, claro.
Depois dessa questão de Cartago, a gente está chegando aí já pelo século V, né? Que foi quando foi a queda do Império Romano, né?
Sim.
Foi quando a cidade de Bizâncio surgiu. E aí a gente tá perto, começando a chegar perto, para dar a origem à Idade das Trevas e,
sim, sim.
E a história, a gente tá começando a chegar perto de quando o Constantino, né, que era o imperador, ele converteu toda a Europa das antigas religiões, das antigas crenças politeístas greco-romanas para uma monoteísta,
que era o cristianismo
na época, né? Isso é nesse momento que isso acontece. E aí gerou uma divisão muito grande dentro do clã samita. Porque a maioria do clã entendia Bizâncio como um rei, né? era um imperador mortal que vai unir o mundo, né? E a qual Roma tinha feito um estrago. E aí ele deveria ficar no poder, né? Porque sim. Roma foi um sobe e desce de poder,
sim, sim.
Tudo nas mãos, né, como peões. E alguns achavam que não tinham que se meter, não tinha meio termo, não tinha que acontecer, não tinha que ter vampiro metido no meio. E outros achavam que tinham que estar dentro, tinha que estar no meio, tinha que achar um meio termo para coexistir. Né? Que era inevitável a coexistência dos vampiros com os humanos. E aí surgiu uma divisão dentro do clã ali.
Belezinha. E aí,
mas isso nunca virou uma... Nunca gerou uma guerra. Isso foi uma divisão política dentro, sim, do clã. Foi uma divisão de ideias. Eles não brigaram, eles não se mataram, eles não... Né, com tudo, eles ficou estranho. E aí tu começou a ter uma distanciação dos vampiros que ficaram na Europa, que se uniram àquela da vida em sociedade, digamos assim, e dos que ficaram no Oriente Médio, que não achavam tão interessante isso aí.
E aí depois teve um conflito nas cruzadas, né? Então, nesse momento, eles tentaram impedir a invasão dos clãs europeus para dentro das cidades ali, né? Das cidades do Oriente Médio. Até porque tinha um conflito mortal, né? Por trás do conflito mortal, tinha um conflito vampírico. Que era, as ideologias estavam em choque, tanto religião quanto outros tipos de ideias na época. Então, eles conseguiram conter por um tempo essa invasão. Foi aí que deu origem à palavra samita. Porque, na verdade, o clã, eles são os filhos de Hakim. Eles se chamam de filhos de Hakim, eles não se chamam de samita. Então, porque tinha aquela coisa dos assassin, e os vampiros europeus não conseguiam pronunciar essa palavra, não conseguiam falar assassin, porque, né, eu tô falando assassin, mas não deve ser isso. Em árabe deve ser uma coisa muito maluca que isso. Então, eles meio que tentaram aproximar a palavra a um termo que eles conseguissem pronunciar, então foi de assassinos, assassins e assamitas. Então era um nome amplamente conhecido desses guerreiros que eram negros da cor do ébano, e eles chamavam de verdadeiros demônios porque apareciam às vezes do nada para destruir eles. Então teve esse conflito todo entre eles. Aí depois foi fermentado mais um pouco pelo movimento anarquista. E depois o ninho da águia lá foi descoberto por um Nosferatu, que estava investigando, que eles queriam saber onde era a base dos assamitas para atacar eles, para acabar com toda essa revolta, essa revolta que eles estavam ajudando dos independentes ali, dos anarquistas. Aí, reza a lenda que pegaram esse Nosferatu, pagaram a mente dele e mandaram ele embora. Ou ele tá estaqueado até hoje num dos refúgios dos anciões do clã lá. Não sabe ao certo. Mas ele já tinha descoberto o Nindar. E então essa informação já tinha passado para outros vampiros. Foi quando aconteceu o Tratado do Tiro, que não lembro qual era o cara que estava sentado na época no Trono Negro ali, que foi o cara que acabou aceitando o Tratado de Tiro. Foi lá, fez mais ou menos um acordo de paz, porque os clãs já estavam unificados sob a bandeira da Camarilla. Já estavam sob a bandeira da Camarilla. Então, 7 clãs unidos foram mais que o suficiente para empurrar eles de volta para o Oriente Médio. E iriam acabar destruindo eles. Então, ele assinou o Tratado de Tiro. E depois do Tratado de Tiro, a Camarilla ainda ficou meio na dúvida se eles iam...
Receosa
se eles iam seguir ou não. E aí pediram para os Tremer, você tem como fazer alguma coisa aí pra resolver esse nosso probleminha ali do Oriente Médio? Disseram, não, pode deixar com a gente. Vamos tocar a maldição no rabo deles lá e já era. E foi aí que eles fizeram o ritual. Aí a fraqueza do clã acabou mudando. Aquela fraqueza que eles tinham do problema de sede e de vício de vitai acabou mudando. Acabou sendo a parte que eles não podiam mais beber sangue vampírico. Que eles estão mudando, aquela coisa toda. Eles não estavam mais conseguindo fazer diabler. Eles não estavam... Qualquer coisa que envolvesse vitai vampírica pra eles era tóxica. Eles não conseguiam mais por causa da maldição dos Tremer. Então, o pessoal que estava ali dentro acabou indo questionar a casta dos feiticeiros, tipo, vocês têm como reverter isso? Vocês são muito mais antigos que esse clã. Vocês já têm conhecimentos mágicos de eras antes deles. E aí os feiticeiros disseram assim, olha, vamos tentar. E não conseguiram fazer nada. Então, um pequeno grupo dos guerreiros na época, mais alguns feiticeiros e alguns vizires, ficaram extremamente revoltados. E disseram, não, nós temos que achar um jeito, não pode. Nós não podemos ficar numa coleira. Não temos que ficar à mercê de um clã só. Não tem um... terem feito um feitiço tão poderoso que a gente não vai conseguir reverter isso. Então eles foram até as ruínas lá das primeiras batalhas que eles tiveram com os Baales, reativaram alguns pilares de energia que tinha lá, alguns ídolos, algumas coisas que eles fizeram lá para amaldiçoar o clã da primeira vez com a sede. E depois que eles reativaram isso, no caso, tanto os vizinhos quanto os feiticeiros conseguiram achar uma forma de remover a maldição e remover. Só que eles acabaram acordando alguma coisa que estava dormindo naquelas ruínas há mais ou menos um milênio. É, eles despertaram um vampiro fodão que estava dormindo lá. E no meio disso começou a chover sangue, começou a ter um monte de calamidade ali e tal. E eles fugiram. Eles não sabem exatamente o que despertou lá. Mas eles já não estavam mais amaldiçoados. Só que para guardar esse segredo do clã e guardar esse segredo do que eles acabaram usando de métodos Baale para conseguirem remover isso, os guerreiros que estavam ali mataram todos os vizires e os feiticeiros. Eles destruíram todos eles e foram embora para a Europa. Esse pequeno grupinho de assamitas guerreiros foram que deram origem aos assamitas antitribo. Por isso que, às vezes, se fosse comparar as fraquezas de clã dos vampiros, dos assamitas independentes e dos que estavam dentro do Sabá, não era a mesma. No caso, os que estavam no Sabá conseguiam praticar Diablerie e fazer coisa porque eles tinham removido a maldição. Então, os assamitas que ficaram lá no Ninho da Águia, que são a vertente do clã mesmo, eles acabaram ficando muito zangados com o movimento anarquista porque eles estavam perto de conseguir alguma coisa dentro da sociedade vampírica. Eles estavam perto de conseguir talvez uma independência, talvez serem reconhecidos como vampiros livres para fazer o que quisesse, a Camarilla Zaro dela. Só que eles desistiram quando estavam perto de... Se tivessem continuado os cercos, as batalhas, atacando os anciões, eles teriam conseguido, só que eles desistiram. Então, por causa dessa consequência da maldição, o ancião que estava sentado no trono lá acabou abdicando e disse assim, olha, eu ferrei o clã, eu assinei o tratado de tiro com a Camarilla e eles nos amaldiçoaram. Então fizeram todo um ritual lá de despojamento que ele mesmo organizou, que ele deixaria o clã. E o Jamal, que eu acho que foi o cara que assumiu depois dele, não tenho minha certeza, diabolizou ele e ficou como o novo ancião da montanha. Que o ancião da montanha é diferente do... Aqui, no caso, é o vampiro mais velho que fica ali pra cuidar das coisas. E depois disso, não teve mais muito acontecimento forte dentro do clã. Não teve mais algo que mexeu de forma forte a história do clã. Então, não sei se é isso mesmo ou se tem mais coisas.
Eu vou trazer uma foto do nome do clã e da dificuldade, né? O que eu achei aqui é Hashashin.
É.
Seria, pra nós é uma desgraça, enfim. Assim, no mundo real, isso é a Ordem dos Assassinos.
Isso.
Né, que é uma corrente do esoterismo islâmico que deriva do islã xiita. Então, assim, perceba que é algo bem extremista.
É, a Ordem dos Assassinos, dentro do mundo das trevas, acho que eles mesclaram com o clã samita e...
É, mas perceba, tem alguns dados aqui interessantes. Eu vou fazer um side quest aqui.
Vamos lá.
Vai lá, vai.
Tem gente que diz que o termo deriva de Assas, que seria os fundamentos da fé islâmica. Uhum. Né? É, ok. Tem uma passagem do Marco Polo que ele demonstra que esse termo provém do termo haxixe, que é uma erva, né?
Essa a gente conhece.
E que aquele povo, aquelas pessoas dali, eles consumiam essa substância antes de produzir os seus ataques, pois acreditavam que isso aproximaria eles, daria visão do paraíso. Então tem... Isso não é confirmado por nenhuma... Pela linha, pela própria linha dos
não é confirmado por nenhum historiadores.
É, isso vem da visão do Marco Polo, tem registros do Marco Polo, mas as fontes maelitas não confirmam isso em nenhum relato. Então foi uma coisa meio assim... O que será que ele viu? Qual será que é? Será que isso foi omitido por algum propósito? Né? Um pouco isso é um segredo dos caras,
claro,
sei lá.
Ah.
Ou o quê? E tem uma outra fonte que afirma que os assassinos, né, são fiéis às asas, que seria a fundação da fé. E que é uma palavra que acaba sendo mal compreendida para os estrangeiros. E que aí parece ficar semelhante ao haxixe.
Sim.
Né? Então, tem uma, algumas coisas interessantes para se colocar.
Não, é um bom ponto a se colocar, a se dizer sobre clã, sobre as denominações das palavras, das origens, o que elas são, de onde elas vêm.
Sim, sim. Tem mais alguma coisa que aconteceu no clã depois disso tudo? Depois do tratado de Tira, etc e tal?
Cara, acredito que de relevância, de grande relevância, acredito que não. A menos, é claro, que a gente coloque em 98.
Já chegamos em 98. Deixa eu só ver se tem alguma coisa nesse período ainda.
Nesse período, acredito que não.
Não tem mais nada?
Deixa eu só, de repente, trazer algumas informações. Se a gente tá falando, a gente tá lá pelo século XV, né?
Isso.
Tá,
isso.
Que foi quando teve a... Na verdade, quando teve a grande revolta anarquista.
Enfim, foi depois disso,
que
tá?
Que é outra coisa, se mescla com uma guerra dos mortais, que não tem nada a ver com os vampiros, e elas estão coladas ali, né?
Isso, isso. Como não teve Inquisição, né, no Oriente Médio, então não, os assamitas não sofreram com o problema que teve na Europa.
Sim, sim.
De destruição em massa de anciões e várias coisas.
Dá pra notar, tipo assim, o que se esperaria do clã assamita nesse momento era extinção, né? Não era receber uma maldição, né?
Sim.
Então,
sim.
Na verdade, os fundadores, eles até foram um pouco amáveis, assim, um pouco legais com o clã. A gente vai lançar uma maldição. Mas, na verdade, essa maldição também é parte da Jihá. Tem um troço interessante, é uma passagem interessante. Porque, assim, os Tremere, eles precisavam superar a desconfiança e a preocupação dos outros vampiros para com eles.
Sim.
E esse foi o jeito que eles fizeram, que eles tiveram para conquistar o espaço deles, né? Que é ajudar a montar essa maldição em cima dos assassinos.
É que até esse momento o clã que ninguém gostava era do Tremere. Os caras não gostavam deles.
Mas até hoje, né?
É, até hoje.
Até hoje, vamos
mudar. Só que nessa época o lugar, vamos dizer assim, no pedestal, assim, clã mais
era
odiado.
Era
o Tremere. Era o Tremere. Tava no pedestal.
Vamos lá, falem, revelem. O clã Tremere tem um lugar no coraçãozinho de vocês. Pode dizer. Não é vergonhoso. Ele tem um lugar ali, ó, guardadinho. Eu sei disso.
Óbvio. Aquele lugarzinho da raiva, assim? Pode ser.
É, ele tá ali naquele espaço onde tá assim, ó. Tá escrito ódio mortal. É onde fica o clã Tremere.
Entre o amor e o ódio, uma linha bem tênue.
É, e aí o que aconteceu? Aí o clã Tremere olhou assim, peraí, meu, vamos fazer uma tretinha rápida aqui, ó. Vamos tirar nós desse pedestal, vamos botar os assamitas aqui. Ninguém viu. A galera olhou assim, bah, agora o clã mais odiado que tá aqui no top 10 é os assamitas, né?
Não, os uptrends do Twitter.
E os Tremere, né? Não, os Tremere são caras legais agora. Eles amaldiçoaram os assamitas. Eles salvaram nossas vidas, esses monstros diaberistas. Nossas não-vidas aí, tipo, bah, eles eram legais esse tempo inteiro, né? A gente que tava tratando eles mal. Ah, desculpa aí, Tremere. Ah, tô fazendo bullying contigo aí e tal. Vocês não são monstros que fizeram experiências, destruíram o antiluviano. Ah, né? Tudo isso é mentira, né? Aí tudo, claro, não, nós nunca fizemos isso, capaz. Nós somos de boa. Toma aqui um fetichezinho aqui pra ti, um feticinho. Essa caixinha lá detecta espíritos. Ó. Bah, meu Deus, ele me deu a caixinha que detecta espíritos. Como tá legal, Tremere.
Mas fora a Idade das Trevas... Fora esse período de origem, a gente não vai ter mais nenhum acontecimento relevante até 98.
Eu acho que não, tô esperando nada, né?
Não tem nada.
Beleza.
Assim...
Só que eu não queria atropelar nada.
Não, mas isso aí, não teve nada de especial. 98 é que aconteceu um fato notável.
Fala de 98, Henrique, fala.
Na real, eu nem queria colocar agora sobre 98.
Ele falou isso tudo até agora, mas ele nem tá afim.
É só pra lembrar. Tem o 98, 98, tá beleza, fala do Henrique, eu falo agora do 98. Pois é,
que eu acho que é pra falar do 98,
eu acho que mais pra
tem que falar
frente.
Do Notável.
Vamos lá, fala aí.
Atropelei.
Babá.
Não, tem um sujeito, né, o Sugi. Eu não sei como é que se pronuncia, né? Vocês já falaram, mas assim, é sempre bom lembrar.
Eu tenho
podiam
um problema.
Lançar um manual com como pronuncia o nome dos
eu tenho
um audiobook, né? De
porque,
como pronunciar o nome dessas
mas,
pessoas.
Mas, John, se tu parar pra analisar aqui, somente hoje nesse cast, nós falamos Hakim.
É, não, hoje foi pior, né? Porque os nomes, além de tudo, ainda vêm de outra cultura, né?
Tu sabe
mas
qual é...
Mas o nome que vem daqui, tu sabe, com um troço mais perto, já é difícil.
Tu sabe qual é o pior? Nem o White Wolf sabe como é que se pronuncia. Se tu chegar dentro do White Wolf e perguntar pra 5 negros diferentes, eles vão dizer a mesma coisa que a gente falou aqui. Um vai chamar de Hakim, outro de Hakim e outro de Hakim.
Uma peculiaridade que a gente não falou é que quanto mais antigo o Assamita ele é, mais cor de ébano ele vai ficando. Quando tu é recém-abraçado, tu começa a aderir à cor negra, a cor de ébano, com exceção de... Toca a ficha, John.
Hã?
Não, parou.
Esse aí não tava no... Essa é nova, né?
Eu vou soprar aqui, o Al-Shara. Ele não escureceu que nem o resto do clã.
Exato. Ele é a única... Ele é a única pessoa.
Ele é o antigo Amir dos.
Tá, tá, ok. Já que a gente ia falar do Ursug, o Al-Shara tava no meio, né? Na verdade, o Ursug foi o cara que mediou uma discussão entre o Hakim e o Al-Shara, né? Quando o Al-Shara foi comandado pelo Hakim para abraçar o Mago Mortal.
Isso.
Né? Uhum. Enfim. E aí parece que a gente não tem muito mais relato do... Eu, pelo menos, não tenho muito mais relato do Al-Shara depois disso.
Sim, sim, o Al-Shara foi o... Ah, nós vamos chegar. Quer falar de 98?
Toca a ficha, vou falar.
Tá,
mas 98. Não tem uma... falar do Sub antes, pra fazer sentido pro 98?
É que a gente já fala junto, já. É que o que aconteceu em 98? O Sug acordou. Aí ele se espreguiçou e quebrou a maldição. Porque ele é
blá, 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 blá.
Sim, a ejaculação precoce já tem cura. Ué, todo um... Pro... Ah, 98, 98, o que aconteceu? Quem tá ouvindo isso aqui deve estar se rasgando. Ele falou que ela acordou e quebrou a maldição.
Ele se espreguiçou e quebrou a maldição.
Che, e aí, né?
Eu sou um fã. Não podia lapidar, não podia polir, dar uma...
Tá bom. Quando, em 98... Teve vários acontecimentos dentro do mundo das trevas. Não foi só o despertar do Shug, tem Estela Rubri, um caralho de coisa. O que aconteceu? O Shug despertou. Ele tava em torpor e nessa época ele acabou despertando. Quando ele viu que o clã tava todo desbudegado, porque o Shug, ele segue a filosofia da religião islâmica.
Deixa eu fazer uma pausa aqui, porque eu tô ficando nervoso.
Sim, não.
Não, a tua história tá certa. Eu tô mais ou menos certo. Mas sim, quem é o Shug? A gente citou ele lá naquele momento que ele estava na Segunda Guerra dos Bali, dentro dos túneis e pá.
Mas
e que ele apareceu.
Quem cargas d'água
onde
é esse?
Esse cara saiu, né?
De dentro de uma caverna que choveu sangue.
Sim, essa foi a aparição dele. E aí, quem é esse cara? De onde ele saiu? De onde é que ele vem? Do que se alimenta? Essas coisas todas.
Exatamente, todas essas perguntas são um mistério dentro do mundo.
Vamos lá, a gente tem uns fragmentos do livro de Nod que falam de deuses antigos. Né? E aí, claro, alguns nomes aparecem ali, né? E, enfim, Manchaca, por exemplo, é um dos que aparece lá no livro. E aí tem algumas coisas dos Setitas. Os Setitas registraram algumas coisas aqui. Tem uma lenda do Ursug que diz que ele apareceu pela primeira vez durante a Segunda Batalha de Bali, que ele derrotou, venceu a batalha sozinha, né?
Uhum.
Tem alguns pergaminhos antigos que diz que o Ursug foi jogado por Hakim no poço de Bali, quando ele ainda era uma criança, né? E pastoreava ovelhas, enfim. E aí isso gerou uma transformação interessante, né? Tanto que o Ursug lutou a favor dos Bali, até que o Hakim, que observava, resolveu transformar ele no Assamita. Através do abraço.
Maneiro.
Essa é um. Tem um. Né, e é, só que a mácula que ficou no da criação Bali dele nunca saiu da alma dele. E agora a gente começa a ter uma ideia de onde é que vem tamanho poder, né, desse tal de Ursug, né? Ele é o cara da geração 3, digamos assim. Né, é um daqueles Matusalém antediluvianos.
Geração 4.
Não, se o Hakim é geração 2.
Não, ele é 3.
Hakim é geração 3. E o Shuras já são 4.
Ok, tá certo. Porque os reis aqueles já eram da segunda geração, né? Verdade. E aí sim, a outra passagem dele fala dessa mediação da discussão entre... E as passagens dele desaparecem. Não? A gente sabe muito, a gente sabe isso, sim, de detalhes, a gente sabe. Mas dá pra notar que esse tal de Ushug não é pouca coisa.
Sim, ele...
Pra pouca coisa ele não serve.
É.
Quando ele desperta lá em 98... Ele tenta reorganizar o clã, porque o clã estava muito fragmentado. Já não era mais... Já era uma sombra daquele clã antigo que seguia as tradições islâmicas, etc e tal. Então ele proibiu que existisse qualquer tipo de fé dentro do clã, não sei, islâmica. Eu não sei se é islâmica.
Na verdade, não. Ele limou qualquer as outras fés que não seja fé em Hakim.
Ah, fé em Hakim.
E aí
obrigado.
Eles ficaram, viraram definitivamente seguidores de Hakim. Hakim foi obrigado, elevado obrigado, quase obrigado. Ao status de Deus.
Eu acho que o Jamal, não lembro quem é que tava ali, que era islâmico, ele disse que não ia abrir mão da fé dele e o Shug destruiu ele.
Só verdade. Lembrando que essa história de 98, tu pode encontrar, né, você ouvinte, pode encontrar no romance de Clã Samita. Lá detalha perfeitamente essa passagem que nós estamos citando.
É, que é só um resuminho. Ele destruiu, proibiu qualquer fé, não sei que seja em Hakim, e aí ele voltou a atenção dele pra Maldição dos Tremes. Ele falou assim, o que aconteceu? Não, aqui aconteceu isso, isso, isso. Então ele agarrou... fazendo um ritual onde ele puxava o poder mágico de toda a casta dos feiticeiros, se não me engano. Que realizou, ele fez esse de puxar todo o poder da casta dos feiticeiros e realizou outro que foi o que quebrou a maldição. Então ele liberou todo o clã da maldição dos Tremere. Sozinho, de novo, ele fez um feito boladão.
De novo. E ele até hoje ele governa os assamitas lá do Alamute, né, despreocupado com a fuga. Teve um monte de assamita que fugiu no meio disso aí, enfim, mas ele não tá nem aí, ele não se preocupa com isso.
Sim, ele aí...
Continua
ele
continua governando com mão de ferro lá da Fortaleza.
É, ele que ficou no trono negro.
Ele ficou
no trono negro.
Como o mais antigo, né?
Como o mais antigo, regendo o clã, e no caso foi ele que foi responsável por quebrar a maldição. Então, em 98, pra frente, o que aconteceu? Os assamita olharam assim, opa, não estamos mais amaldiçoados, podemos fazer diabé, podemos seguir a trilha do sangue, que é uma trilha do clã samita, livremente de novo, não temos mais empecilhos. E foi esse um dos grandes problemas que começaram em 98. Os assamitas estão soltos.
Dito...
De novo.
Dito a origem do clã, dito a história do clã, nós temos agora que falar... Pois então, depois de tanto tempo, tanto história, enrolação...
Não tínhamos como resumir isso.
É uma história rica, né?
É uma história
com
rica.
Com certeza. Assim, não, tem que dar detalhes de coisas tais como região, origem de nomes... São coisas importantes a ser ditas para não se esquecer. São detalhes ricos, são detalhes Sim. bem bacanas.
É, são formas levianas, vamos dizer assim, ou não, do que formou aquele clã, por que ele é tão característico, por que ele é daquela forma, por causa de influências da região onde ele se desenvolveu.
Claro, claro.
Né?
Mas, dito isso, nós temos que saber falar agora sobre como é que o clã é dividido, organizado. Nós temos castas. São castas, são grupos?
É, quantos... tem a hierarquia interna deles. Né?
Exato. Bom, galera, já acabamos de falar sobre a história do clã Samita. Essa será rica, cheia de detalhes, cheia de assuntos importantes a falar. É legal, tá? Salientar para vocês sobre os clãs, os podcasts de clãs, iremos fazer sobre duas partes. Vamos fazer a primeira parte falando sobre a história do clã, dar detalhes, deixar rico essa história, não deixar faltando nada para vocês. E uma segunda parte falando sobre mais a organização do clã, falando sobre personagens notáveis, criação de fichas, tudo o que deve ser feito para uma boa jogabilidade.
A ideia é trazer informação de profundidade, informação rica. Coisa que realmente reunir o máximo de informação que a gente conseguir para entregar para vocês, né? Para não ser só uma passagem superficial sobre o clã. Né? E isso o livro básico já tem uma noção e uma ideia do clã. A nossa proposta aqui é aprofundar o conhecimento sobre cada um dos clãs.
Isso, dessa forma a gente consegue também aprender, né? Conseguimos aumentar mais as nossas skills, nossos conhecimentos. E a gente passa um tempo muito agradável aqui na companhia de nossos colegas, amigos, né? Debatendo sobre um hobby que a gente gosta bastante, que é o RPG, Mundo das Trevas, nesse no caso. A princípio...
Ah, fala a verdade, tu quer vir aí filar boia, né?
Eu nem como na tua casa, seu monstro. Hoje só que eu vou comer aqui, eu nem como, né?
Rafael, gostaria de dar algum recado final?
Não sejam... Não, não quero.
John, gostaria de falar alguma coisa?
Não, vou agradecer a atenção de vocês.
Liz?
Ah, não tem nenhum recado. Beleza.
Falar das redes sociais?
Pode falar, pode fala falar? Aí. É sempre o Henrique falando, curtam nossas redes sociais. Clique no joinha, então.
Então, vamos lá. Curtam nossas redes sociais. Tem a página no Facebook, Vale das Trevas. Se vocês quiserem acessar, é fb.com/valedastrevasponte. Tem a nossa página no Instagram, também Vale das Trevas. Siga-nos, curtam. É isso aí.
Faltou o Twitter?
Twitter, isso.
Tem Twitter, arroba...
Que cuida.
Eu acho que é arroba Vale das Trevas.
Arroba Vale das Trevas.
E o nosso blog.
Que blog? log, muito importante.
Se quiser, se você se sentir à vontade, nos mande recado, nos mande um e-mail, que assim que a gente visualizar, a gente vai estar respondendo e também lendo ao ar aqui.
Com certeza, a gente curte bastante ler os comentários que a gente recebe no próximo podcast para fazer comentários e também agradecer a atenção que vocês estão nos dando.
Só para finalizar, pessoal, deixar claro para a galera, para vocês, de que a partir de agora nós vamos estar adentrando no campo dos clãs. Vamos estar falando sobre todos os clãs, todos os 13 clãs. Iremos aprofundar, não tanto quanto iremos nos aprofundar sobre os campos, sobre os clãs. Também iremos falar sobre as seitas, Camarilla, Sabá. Falaremos sobre os clãs destruídos. Bom...
A gente já falou do Camarilla, não falou?
Falamos, eu só fiz uma...
Falar mais da Camarilla.
Ih, por que não?
podemos falar mais da Camarilla, com certeza.
Bom, é isso, gente. Deixo aqui meu boa noite.
Com certeza, eu sou Rafa Damascena, também deixo aqui meu boa noite e agradeço a presença do nosso ilustre convidado que se dispõe a vir gravar conosco aqui, muito bacana, gostei bastante.
Obrigado, gente, boa noite pra vocês. Deixem comentários lá pra nós. O jeito da gente melhorar o nosso trabalho é vocês nos dando as percepções de vocês, dando feedback do que a gente tá fazendo.
Vocês podem mandar o feedback também pelo e-mail. É valedastrevas@gmail.com.
Meu nome é Henrique Ferraz e desejo-lhes uma boa noite e que Caim lhes elimine.
É que ele puxa o pé de vocês enquanto vocês dormem. Então um abraço a todos e falou.